As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Comissão Política Conselheiro Tomar do Chega já tem uma nova liderança. Trata-se de Vera Ribeiro, de 34 anos de idade, que assume a liderança do partido, depois de Nuno Godinho ter anunciado que deixava a presidência do Chega e que se afastava da atividade política. Vera Ribeiro foi eleita, como se esperava, no decorrer de uma reunião de militantes que se realizou na passada sexta-feira e que decorreu no Salão Nobre da Junta Urbana de Tomar. A reunião contou também com a presença de Manuel Estevão, presidente da Distrital de Santarém.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Num comunicado enviado para a rotação da ERTS, a Coligação Democrática Unitária toma posição sobre as grandes opções do plano e orçamento do município de Tomar para o ano de 2022, sendo que esta posição surge depois de uma reunião que decorreu entre Paulo Macedo, Bruno Graça, Francisco Santos, Maria Rodrigues e Sandra Monteiro de um lado e Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, do outro. No texto em causa, a CDU adverte que problemas estruturais do Conselho vão permanecer e explica as razões desta análise. A delegação da CDU, depois de ouvir a exposição do presidente da Câmara de Tomar, referiu que a matriz da Coligação Democrática Unitária para definir e ou avaliar as opções políticas da autarquia não se tinha alterado e que, quer a avaliação global das políticas implementadas, quer a avaliação de cada investimento no concreto, será sempre feita tendo em conta os contributos que estes tragam para inverter o atual ciclo de desertificação e decréscimo da população do Conselho, inverter o atual ciclo de crescimento da taxa de envelhecimento da população e aumentar a coesão territorial, económica e social do Conselho de Tomar. É por isso a opinião da CDU que manter as mesmas opções políticas para a elaboração das grandes opções do plano para 2022 é manter os problemas estruturais com que hoje o Conselho se confronta, que vão assim, infelizmente, permanecer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O secretário de Estado do Desporto inaugurou, no entroncamento, as requalificações da piscina municipal e da pista de atletismo. João Paulo Rebelo visitou demoradamente os dois equipamentos, acompanhado pelo presidente do município do entroncamento, Jorge Faria, que, no final, falou dos investimentos.
Esta pista, no fundo, esta intervenção consistiu numa reconstrução profunda da pista que aqui existia, que estava muito gradada. Já estávamos limitados com o espaço, mas conseguimos, penso eu, fazer um trabalho, neste caso totalmente financiado pelo município, um investimento de cerca de 170 mil euros, mas que é gratificante ver que isto que vem aqui vai acontecer diariamente, vai acontecer com muita frequência. Não só pelo trabalho que o CLAC também desenvolve nesta área, no desporto amador, no atletismo, na natação, no desporto de aventura. Espero que futuramente volte a ter a canoagem, porque nós sabemos que criamos condições e também temos aqui associações no entroncamento muito capazes de dar uso adequado a essas associações, seja no atletismo, seja aqui no futebol ou seja na natação.
João Paulo Rebelo deu depois conta da sua satisfação pelos investimentos realizados e congratulou-se com o próximo quadro comunitário de apoio que vai voltar a contemplar investimentos em equipamentos desportivos.
Sou talvez o primeiro secretário de Estado de Desporto nas últimas décadas a não ter tido a possibilidade do PT 2020, portanto o atual quadro comunitário que estamos a finalizar, privilegiar o investimento em infraestruturas desportivas, coisa que acontecia até ao PT 2020 e foi possível no nosso país fazermos grandes investimentos. Mas a notícia boa é que esta semana foi conhecido, porque o Governo apresentou a Bruxelas e, portanto, à Comissão Europeia o seu plano de investimentos para o novo quadro comunitário, para o PT 2030, e o desporto marca lugar e, portanto, é um grande orgulho também, digamos, porque é uma marca muito importante que eu acho que este Governo deixa, que é, nos próximos anos, voltamos a ter o quadro comunitário a poder ajudar municípios como o do entroncamento.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Dois jovens ficaram feridos com gravidade após serem atropelados ao final da tarde de domingo pelas 18h28 na Estrada Nacional 118. Foi na localidade da Tapada, freguesia de Almeirim, no concelho de Almeirim. O alerta chegou aos bombeiros às 18h28 de domingo, tendo sido enviados para o local 17 bombeiros, 7 viaturas e acionadas a viatura de emergência médica e helicóptero do INEM. Os dois feridos foram transportados para o hospital.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio à Vítima Específica, deteve um homem de 26 anos de idade por violência doméstica, precisamente no concelho de Calabitano. No âmbito de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o indivíduo, já com antecedentes pelo mesmo tipo de ilícito, infligia maus-tratos físicos e psicológicos contra a vítima, sua ex-companheira de 34 anos. No decorrer das diligências policiais, apurou-se que, na última situação de violência doméstica, a vítima foi reiteradamente agredida e ameaçada de morte. Devido à escalada de violência, foi dado cumprimento a um mandado de detenção. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, Casa dos Cubos, está a receber até sábado, 27 de novembro, a Semana da Fotografia de Tomar. A edição deste ano conta com um conjunto eclético de atividades em torno das questões contemporâneas da fotografia, desde temáticas introdutórias à fotografia analógica e digital, destinadas ao público em geral, até atividades de domínios mais específicos da fotografia, como a ligação entre a história da arte e a fotografia, a descrição de coleções de câmaras fotográficas ou a organização e comunicação de um portfólio fotográfico. Este ano, a Semana da Fotografia tem a colaboração do Festival de Fotografia Encontros da Imagem, realizado em Braga, que traz até Tomar à Casa dos Cubos, como refere Carlos Fontes, diretor do Festival Bracarense, trabalhos fotográficos de três autores.
Para além de acontecer em Braga, com a dimensão que tem os encontros, 47 exposições deste ano, por 26 espaços diferentes, poder fazer o alargamento, estender algumas dessas exposições a outras localidades do país, é para nós importante, pela fotografia sobretudo. Portanto, e é neste contexto que os encontros que tiveram esta extensão, e dado ao vosso apoio, à autarquia, e é com muito gosto estar a buscar. Estas três exposições enquadram-se naquilo que tem sido vindo a ser desenvolvido este projeto aqui em Tomar, tem muito a ver com o território e sendo que são três dimensões diferentes que de facto também refletem aquilo que são os encontros da imagem. Os encontros da imagem têm como princípio que a fotografia, sendo uma expressão artística, deve ser mais do que isso. Deve interrogar as pessoas, deve questionar e deve, sobretudo, levá-las a pensar, afinal, qual é o nosso cotidiano, qual é a nossa vida. Estamos sempre a reclamar de nós próprios, mas tudo que nos rodeia também está em causa.
António Ventura, o responsável pelo Centro de Estudos em Fotografia de Tomar, falou também à ERTE desta parceria com o Festival de Fotografia Encontros da Imagem.
Construímos esta parceria com os Encontros da Imagem, em Braga, que nos facultaram estes três autores, que decorrem dos arquivos deles, não é? E emprestaram-nos estas exposições para trazer a Tomar um bocadinho, digamos, daquilo que são os Encontros da Imagem, que são um dos mais antigos festivais de imagem da Europa e que se desenvolveu ao longo de três décadas consecutivas, com edições consecutivas. Estamos, portanto, a partilhar essa realidade. E o Centro tem esta perspectiva de continuar a trabalhar a partir de um arquivo fotográfico que tem características históricas, mas também produzindo trabalho no contemporâneo e nos encontra assim às expectativas das pessoas e à possibilidade que a fotografia possa ter de ajudar a compreender uma realidade, um território, aquilo que somos e aquilo que podemos vir a ser num futuro próximo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo vai assinalar nesta terça-feira o Dia da Floresta Autóctone com a entrega de árvores autóctones a agrupamentos de escolas da região. Mais de uma centena de árvores de diferentes espécies, carvalhos, azinheiras, madronheiros, sobreiros, castanheiros, entre outras, vão ser distribuídos e plantados nos agrupamentos de escolas neste dia pelas mãos dos sapadores florestais da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A atividade decorre no Agrupamento de Escolas de Orém, Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria, Agrupamento de Escolas Gil Paes, o Agrupamento de Escolas de Vila de Rei e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, assim como o Agrupamento de Escolas do Sardual. Para além de sinalizar a efeméride, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo pretende sensibilizar as comunidades escolares para a importância da prevenção florestal e para a defesa e promoção das espécies locais. Esta ação é apoiada pelo Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso e Recursos, o POSSEUR Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo de Coesão.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria vai levar a cabo, no sábado, 27 de novembro, a 17ª edição da Biodiversidade, Este ano o programa desenrola-se durante a manhã, com destaque para a palestra proferida pelo professor Jorge Paiva, realizada no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, este ano com o tema Biodiversidades, Árvores e Singularidades. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, antecipou para a ERTS a programação desta iniciativa, que vai contar também com uma homenagem ao professor Jorge Paiva.
Este ano nós vamos ter uma edição diferente da biodiversidade, sim, sempre, com o nosso grande professor Jorge Paiva. E vamos começar por, será no dia 27, é sábado, portanto até isso é diferente, mas temos que nos ajustar aos novos tempos e às novas circunstâncias, por assim dizer. Portanto, às 10h30, junto ao Carvalho, localizado na proximidade da Biblioteca Municipal, nós vamos fazer o batismo com a presença da autarquia, claro, porque foi a autarquia que aprovou por unanimidade batizar esse Carvalho Jorge Paiva. Portanto, vamos fazer o batismo de Carvalho Jorge Paiva. Depois, às 11h30, no auditório da Biblioteca Municipal, a Quercus, a organização ambiental que todos conhecemos, irá fazer homenagem ao professor Jorge Paiva, dado que foi a pessoa que elegeram para 2021 e vieram e vêm a Tomar fazer-lhe essa homenagem. Portanto, é uma honra para Tomar também e para nós a presença e essa cerimónia ser realizada em Tomar. Depois, por volta do meio-dia, será a grande palestra, como já nos habituou o nosso professor Jorge Paiva. Irá fazer uma palestra também alusiva à biodiversidade, às árvores, e que todos precisamos e teremos que ouvir.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi aprovada em recente reunião da Câmara de Tomar a proposta do Partido Social Democrata em torno da criação de um regulamento de benefícios fiscais e incentivos ao investimento, documento apresentado pela vereadora Lourdes Ferro Mal Fernandes, que aposta na fixação de população e consequente redução da desertificação do concelho, de modo a tornar o concelho mais atrativo.
O PSD entende que este instrumento a ser criado e tendo essa possibilidade sido criada, sido dada aos municípios em termos legislativos em 2018, entendemos que este será um caminho onde se poderá ajudar a apoiar a fixação de população, reduzir a desertificação tornar o nosso concelho mais atrativo em termos de projetos de investimento económico que viabilizem a criação de riqueza e a oportunidade de criação de áreas de negócios ou expansão de negócios já existentes, bem como o apoio à criação de postos de trabalho. O desenvolvimento equilibrado do território também está subjacente, bem como o direito à habitação acessível, à mobilidade e ao desenho das cidades sustentáveis e inteligentes.
Lourdes Ferro Mal Fernandes abordou depois alguns dos benefícios a conceder, desde logo no incentivo à reabilitação urbana e à atividade económica do município, para além da prestação de apoio técnico e apoio às famílias.
Como redução de IMI a casais jovens, redução de IRS ou outras medidas de apoio às empresas. Incentivo à atividade económica no município, abrangendo a criação de postos de trabalho, isenção ou redução de IMT, isenção ou redução de IMI, isenção ou redução de derrama. Incentivos à fixação de agregados familiares em áreas territoriais especialmente desertificadas, que sejam definidas em Assembleia Municipal. O apoio ao associativismo no que concerne à isenção de IMI aos prédios utilizados para os fins estatutários das coletividades, nomeadamente associações desportivas, culturais e recreativas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Núcleo Museológico da Fundação Tomarense vai ser inaugurado no próximo dia 27 de novembro pelas 17 horas. Projeto de responsabilidade do município de Tomar surge na continuação das ações têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito da requalificação daquele espaço e na persecução da missão do Complexo Cultural da Levada de Tomar, enquanto equipamento cultural e turístico. Este núcleo vai apresentar-se como uma exposição de longa duração, composta por equipamentos, ferramentas e utensílios que marcaram as atividades realizadas nas oficinas de fundição, serralharia e rebarbagem que funcionaram naquele espaço. Assume-se este projeto museológico e museográfico como um trabalho direcionado para a salvaguarda e preservação da memória material e imaterial deste equipamento industrial, desenvolvido em conjunto com a participação da família Cotralha, proprietária da extinta empresa, e com um inestimável contributo também de alguns antigos funcionários. Pretende-se assim apresentar este núcleo museológico como um equipamento que exibe e desmistifica a secular história do espaço, os diferentes processos industriais, como é o do caso da própria fundição, e algumas curiosidades que humanizam este legado industrial e testemunho da história de diferentes gerações locais. A Fundição Tomarense será mais um espaço com programação própria, disponibilizado à comunidade tomarense e a todos os que visitam a cidade, contribuindo para a afirmação de Tomar no quadro do turismo industrial. Vai estar aberta ao público de terça-feira a domingo, durante o período de inverno, de outubro a março, das 10 às 12 e das 14 às 17 horas, e durante o verão, de abril a setembro, das 10 às 13 e das 14 às 18 horas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito da programação de Natal, definida pelo município de Ourém, a autarquia volta a promover o concurso de cartas de Natal, dirigido a todas as crianças do primeiro ciclo do ensino básico do concelho. Este concurso, que consiste na elaboração de uma carta endereçada ao Pai Natal, pretende incentivar a expressão escrita e a criatividade das crianças, beneficiando do estímulo que o espírito natalício proporciona. O concurso de cartas ao Pai Natal decorre durante o mês de dezembro e as cartas que se destaquem pela sua originalidade, criatividade e correção textual serão distinguidas no dia 6 de janeiro de 2022. Os participantes poderão expressar-se em prosa ou poesia e juntar ilustrações à missiva, devendo entregar o resultado final à direção do agrupamento de escolas ou colégio respectivo até ao último dia de aulas antes das férias de Natal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Num dos melhores derbys da história, em golos marcados, no equilíbrio e na incerteza no marcador, União Tomar venceu Torres Novas por 5-4 em jogo a contar para a décima jornada do Distrital Maior da Associação de Futebol de Santarém. Três pontos que permitem aos nabantinos a continuidade na liderança, pressionados pelo Rio Maior, que não facilita e que também tem somado vitórias atrás de vitórias, a última das quais diante União de Almeirim. A fechar o pódio está o Abrantes e Benfica, que teve uma vitória categórica em Fazendas de Almeirim. Na cauda da tabela, Ferreira do César perdeu diante do Glória e deu um passo atrás na luta pela manutenção. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.